Obrigado, senhor presidente. Esta semana, a Câmara dos Deputados deve finalizar a tão polêmica votação do Código Florestal. Em seguida, será a vez do Senado o palco de decisões a respeito do novo texto. Infelizmente, com prazo apertado, como já é comum acontecer nessa casa, haja visto o histórico da votação das medidas provisórias que às vezes chegam aqui com um dia, faltando um dia, para encerrar a sua validade. No caso do Código Florestal, a despeito do prazo exíguo e da possibilidade de insegurança jurídica no campo brasileiro, precisamos, como legisladores responsáveis, nos debruçarmos vírgula por vírgula do texto que será aprovado na Câmara dos Deputados. Uma única palavra pode mudar substancialmente o conteúdo e a interpretação de um artigo. Não vou aqui tomar partido entre ambientalistas e ruralistas, embora todos saibam que o meu estado, Mato Grosso do Sul, tem uma forte tradição calcada no agronegócio e principalmente na agropecuária. Mas ressalto, como presidente da Subcomissão de Águas, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado, que não podemos atuar como se a preservação ambiental fosse inimiga da produção agrícola e vice-versa. Como se os cuidados básicos para preservar os nossos mananciais de água doce pudessem ser relegados ao segundo plano. Sei que muitos dos nossos produtores rurais estão conscientes disso. E aqui eu quero citar uma boa iniciativa do governo de Mato Grosso do Sul, que isentou a taxa de movimentação florestal a fim de fomentar a silvicultura no estado. Segundo a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantada, Reflore, o Mato Grosso do Sul foi a unidade da federação que mais cresceu em florestas novas no Brasil em 2010, chegando a 30% de mais áreas do que no ano anterior. Hoje, o setor de silvicultura é considerado um dos mais importantes para a economia sul-mato-grossense e ainda inova em preservar o cerrado. Este foi um exemplo. Quero dizer que a preservação ambiental é um tema que me é caro, pois, entre outros motivos, 60% do Pantanal brasileiro estão em Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, senhores senadores, apesar de ter iniciado o meu discurso nessa tarde abordando a questão ambiental, eu vim falar aqui de cultura. Os senhores devem estar pensando e se perguntando por que o discurso começou falando de algo que nada tem a ver com cultura. Eu quero dizer que cultura tem muito a ver com essa discussão ambiental, porque o artista expressa em sua obra o momento vivenciado pela sociedade, especialmente a pintura. Nos especialistas de toda a história da arte, reconhecem um renascimento do gênero paisagem nas novas gerações. Isso é muito bem retratado em um projeto chamado Projeto Arte em Liberdade, que trouxe uma exposição de 10 quadros de óleo sobre tela do artista alemão Felix Hefel para este Senado no mês de abril. Eu não sei se os senadores tiveram a oportunidade de ver essas telas aqui no Senado, mas foi uma belíssima exposição. E essa exposição faz parte do intercâmbio cultural Brasil-Alemanha e estará nas comemorações do Ano da Alemanha no Brasil, que está programado para 2013. Essa belíssima exposição esteve também no Rio de Janeiro e no Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, da minha terra, o Marco. Com entrada gratuita, o Marco tem um belo acervo de mais de 800 peças e as exposições reúnem artistas regionais, nacionais e internacionais. Atualmente, o Marco, esse museu de Mato Grosso do Sul, é sem dúvida um dos mais importantes irradiadores de cultura do meu estado. É também um dos melhores museus do país em termos de arquitetura, iluminação e climatização. Abriga exposição de artes, cursos, debates e palestras. E aproveito para cumprimentar o Marco e todos os outros museus pelo Dia Internacional dos Museus, comemorado no dia 18 de maio. E também pela 9ª Semana Nacional dos Museus, que tratou este ano do tema Museu e Memória, com inúmeros eventos realizados ao longo da semana passada, entre 16 e 22 de maio. Senhor presidente, eu quero falar que meio ambiente e cultura pode ser agregado a um outro setor, o turismo. Pesquisas indicam que o turista cultural, ou seja, aquele que se interessa pelas manifestações artísticas, folclóricas, históricas e de artesanato, fica mais tempo no local visitado do que os turistas que não compartilham desses interesses. Um estudo realizado pela Aliança Cultural da Flórida nos Estados Unidos em 97 destacou que os turistas culturais representaram 18% dos 47 milhões de visitantes do estado naquele ano. Nessa pesquisa, constatou-se que essas pessoas oferecem individualmente maior impacto econômico do que outros visitantes, pois permanecem em média 16 dias e gastam $350 por dia. Apesar de ser um estudo americano, do final da década de 90, podemos usar essas informações para incentivar o crescimento do turismo cultural e ambiental no Brasil. É certo que uma região com inúmeros atrativos vai instigar o turista brasileiro e internacional a conhecê-la e a querer ficar por mais tempo. Assim, acredito que precisamos puxar o foco das discussões em torno da infraestrutura que está sendo criada para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, também para as atrações culturais, históricas e para o ecoturismo. Teremos a oportunidade de sediar 2 mega-eventos esportivos. E precisamos centrar esforços, não só em capacitar profissionais da hotelaria, do comércio e dos transportes, bem como para instigar programas e projetos relacionados ao nosso riquíssimo ecoturismo e às nossas inúmeras manifestações culturais, folclóricas e gastronômicas. Temos diversos exemplos de regiões brasileiras que podem se desenvolver e gerar emprego e renda com ações bem articuladas que unifiquem o turismo, a cultura e o meio ambiente. O Pantanal de Mato Grosso do Sul, as praias do Nordeste, a Amazônia, a história e a arquitetura mineira, o eixo Rio-São Paulo, o sul do país, enfim, temos uma diversidade infinita que pode encantar qualquer turista nacional ou estrangeiro. E aí, cito um excelente exemplo em Mato Grosso do Sul. Hoje, agora no final da tarde, o governador André Putinelli lança oficialmente o Aquário do Pantanal. O empreendimento que será construído no Parque das Nações... Como eu estava dizendo, esse empreendimento Aquário do Pantanal será construído no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, e será o maior aquário de água doce do mundo, com 263 espécies e 7 mil animais. No centro receptivo do Aquário do Pantanal, também serão projetadas imagens da fauna dos rios, com espécies de peixe dos rios pantaneiros e de bonito. Esta é uma grande iniciativa que certamente servirá de grande atrativo turístico para Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, o Brasil precisa de investimento e de capacitação. Assim, poderemos mostrar que turismo, cultura e meio ambiente podem andar juntos e ajudar a impulsionar o desenvolvimento natural. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo. E era o que eu tinha a dizer.